Papo de Boteco. Entrando no ar, edição 23 do Papo de Boteco, o podcast feito no YouTube, feito em vídeo, no cinema de boteco. Eu sou o Túlio Dias, escritor, cofundador aqui dessa parada, e eu tenho o prazer de receber Dani Pacheco!
Olá!
Tudo bem, Dani Pacheco?
Tudo bem, e você?
Tô bem demais, a Dani assumiu a parada aí, tocou o terror, fiquei sabendo que vocês me demitiram. E olha só, eu nem fui recontratado oficialmente, né? Mas estou aqui de novo. Olha só a vida. O que você diz em sua defesa, Dani?
Que foi ótimo a experiência de ser apresentadora do Papo de Boteco durante a sua ausência, mas nós sentimos a sua falta, coach caranguejo.
Ah, é? Que lindo. Eu gosto quando sentem minha falta. Legal. Além da Dani Pacheco, nós temos aqui ele... Senhor Lucas Siqueira.
Boa noite, Túlio. Boa noite, Dani. Boa noite, Lucas, Maristela, quem está nos vendo e nos ouvindo. É sempre bom estar aqui perto de vocês, né? Mesmo estando longe pra caramba, mas sempre um prazer e quase que sexual falar de cinema com vocês.
Oh, que delícia! E como é que tá a vida, Mano Lucas?
Não, que ele gosta.
Tá show, aqui uma beleza, aqui um frio do caralho na rua, mas tá 100%. Primeira vez que eu fui no cinema aqui foi hoje.
Porra, então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E me conta, velho, não tem como ignorar, velho, aqui a gente tem esse momento, né, fofoca. E essa barba, esse novo visual, me conta sobre isso.
Ah, você fica velho, você fala assim, ah, vou tirar a barba pra parecer novo, né? Aí você tira e você parece velho e bobo, assim. É uma tristeza atrás da outra, assim, a derrota diária, assim, sabe?
Muito bom. Bom, Lucas, muito bom ter você aí, muito bom estar de volta, né, participando com vocês. E completando o nosso time, a gente tem mais duas pessoas. Maristela Bretas, do Cinema no Escurinho.
Bom, toma aí, tem um tempão que eu não aparecia por aí. Oh, saudade, ALNT. Vocês me desculpem, porque hoje eu estou de celular, meu computador resolveu dar um pau aqui, então a imagem está meio esquisita e eu estou custando para ler o que está escrito. Tudo bem com a turma? Saudade de todos vocês, inclusive do Tulhão, que estava de férias.
Voltei. Mari, muito bom. É legal, né, que a gente volta de férias e já sai encontrando todo mundo, né? Isso é maravilhoso. Oi, pode falar?
Foi uma boa experiência lá
no,
na pré-estreia.
Foi bacana. Reunião sem peso, né? Faltou só essas pessoas que vão para o Canadá, vão para longe para caramba, ser amigo da Alanis, né? Esquece da gente, mas tudo bem. Tudo bem.
É nóis. Jim Carrey, meu truta aqui.
E completando essa parada, nós temos aqui o senhor Lucas Mendes, também conhecido como primo da Dani Pacheco.
E aí, pessoal, muito obrigado pelo convite e aparecer aqui na live. Uma grande honra.
Pô, seja bem-vindo. O Lucas, eu já vi ele na fila duas vezes, né? A primeira vez eu fiquei mó com medo dele, mó sério, cara. Tipo, acho que é de família, tá? O pessoal todo é muito sério. Aí já na segunda vez eu tô falando besteira, né? A história do bigode da Dani. Aí ele já começou a rir. Eu já vi, ah, não, beleza, tá de boa. Lucas.
Não, é. Só.
Só pra galera, assim, te conhecer, vale. Quem é você? Conta pra gente.
Cara, eu sou aqui de BH também, como provavelmente todo mundo. Eu estudo engenharia mecânica no Cefet, com 19 anos, e como você mesmo já disse, sou primo da Dani.
Ah, isso é doido demais. Você estuda, então, pertinho aqui de casa, bicho.
Nosso...
É, a Mari também, velho. Nós moramos tudo perto aqui.
Acho
tudo
ele do lado. Então. Tá. Hoje o nosso programa é para falar sobre Coringa. Mas se você não assistiu ao longa-metragem ainda, não precisa se preocupar, pois não é a nossa intenção nessa noite de quinta-feira dar spoilers do filme. Acredito que talvez seja inevitável, afinal a Dani está participando, então pode sair algum spoiler aí. Mas a gente vai tentar maneirar. Eu acho que assim, é até um pouco impossível, né, a gente conseguir maneirar 100%, mas qualquer coisa no finalzinho a gente abre um pouquinho mais, uma discussão mais profunda. Mas a nossa intenção não é dar spoiler aqui hoje, é para falar exatamente se o filme influencia a violência, se ele estimula atitudes agressivas das pessoas. E aí eu já quero chegar, né, voador de dois pés no peito e perguntar, Dani Pacheco, o cinema lá nos Estados Unidos, em Aurora, em 2012, sofreu com um atentado na véspera ali da estreia do Cavaleiro das Trevas Ressurge. E agora, na ocasião do lançamento do Coringa, eles não vão exibir o filme. Que você acha disso?
É só uma observação que esse atirador de Aurora, ele se chamava de, intitulava de Joker, né?
Ah, caralho, real.
Então, como você mencionou essa questão, né, se estimula a violência, eu trouxe para cá uma pesquisa bem interessante. Ela foi publicada há 5 anos, foi em 2014, que foi um hospital de Nova York que eles fizeram uma observação. Eles selecionaram 54 homens e dividiram eles em 2 grupos. Um grupo eram de homens que eram bem calmos, e o outro grupo eram homens que já tinham um histórico de abuso físico, já eram violentos. Aí eles fizeram testes com esses 2 grupos. Em um dia eles mostraram cenas muito violentas, de abuso e tudo mais. No outro dia, cenas mais calmas. E no terceiro dia não mostraram nada para eles. Ficaram observando o comportamento do cérebro desses homens durante 3 dias. O que eles descobriram? Quando os homens que já tinham um comportamento agressivo, um histórico de violência, eles viam cenas agressivas de violência, o cérebro deles não respondia muito. É como se eles não tivessem reação. E os homens que eram calmos ficavam muito incomodados com as cenas de violência. O cérebro deles ficava mais agitado e tudo mais. E quando era mostravam para os homens que tinham um histórico de violência cenas que eram muito calmas, que não tinha violência nem nada, o cérebro deles ficava mais agitado. Então, a pesquisa chegou à conclusão, tipo assim, que a médica, que uma das médicas que participou da pesquisa, ela falou que, assim, que o nosso cérebro, ele é formado, começa a ser formado na nossa infância, na adolescência, ele se desenvolve nessa fase. Então, ela fala, ó, se você observa que seu filho tem algum comportamento meio diferente, meio agressivo, se você é professor e observa algum aluno que tem esse tipo de comportamento, monitora ele, porque é justamente essa fase que ele vai desenvolver no cérebro. Então, se vocês perceberem algum comportamento agressivo demais, que não é normal numa criança ou no adolescente, ainda dá tempo de você, talvez não corrigir, mas prevenir que ele faça algo grave no futuro. Mas, assim, eu acho que isso prova que, assim, que realmente não tem como, não é o filme que faz a pessoa ser agressiva. A pessoa é agressiva, ela já tem o cérebro dela já é assim, ela já nasceu dessa forma. Infelizmente, tem pessoas que já nascem com problemas mentais. O filme do Coringa é um filme que deixa isso claro, que o Arthur Fleck, ele tem problema mental, ele não é uma pessoa normal, nem um pouco normal. Então, assim, não tem como você controlar isso. Então, tipo assim, por exemplo, lá em Aurora, eu acho que eles fizeram mais por prevenção, porque já aconteceu um tiroteio lá. Mas eu acho que, assim, ficar falando, o filme vai gerar coringas, o filme vai fazer pessoas querer explodir tudo. Não, sabe? Filmes violentos sempre existiram, sempre vão existir, sabe? E pessoas, assim, é um filme que, assim, talvez para pessoas que são doentes mentais, ok, se a pessoa já tiver um problema agressivo, ela pode ficar, o Coringa é foda, sei lá. Mas não tem como você prevenir, sabe? Não, tem gente que pode ver o filme e achar que ele é foda, adorou, e vai voltar para casa e ficar com a família, se divertir com os amigos. Então, eu acho que é uma coisa assim, eu acho totalmente, essa polêmica toda do filme, totalmente exagerada, nada a ver.
Mano, Lucas?
O que acontece, acho que é um disparador. Se a pessoa já tem a tendência, você só precisa de uma coisa para disparar. Pode ser até que um filme pare. não necessariamente o Coringa, se aquela pessoa já está predisposta ou já tem um histórico de violência ou o que quer que seja, ela vai disparar. E aí, pronto, já era, não tem como.
Pode falar, Manu Lucas.
Eu concordo muito com a Dani nesse aspecto, porque até mesmo como a gente estava falando um pouco antes de começar a live, os filmes do Rambo, por exemplo, esse último filme que está lançando agora é o único caso de filme especificamente do Rambo, mas para vários filmes que tem a raiz dele, como a violência, é a primeira vez que tem uma polêmica grande, uma reclamação de um público em geral que é totalmente contra essa raiz do filme, que é ter violência, mesmo que não tenha muito sentido na violência. E aí já tiveram o quê? 4 filmes do Rambo antes, 3, 4 filmes, e isso nunca foi um problema muito direto, ou pelo menos em notícia, nunca foi muito comentado que o Rambo era um incentivo à violência.
Pois é, eu não cheguei a ver o novo filme do Rambo, mas eu lembro do original, e o original é muito violento também, né? Mas não teve realmente... quer dizer, Mari, sabe se o primeiro filme do Rambo teve treta assim?
Não lembro. Eu vou ser sincera, eu não assisti Rambo na época. Eu fui assistir agora, depois que eu passei a gostar de alguns filmes do Sylvester Stallone. Então, eu não sei dizer. Eu sei que, se for medir violência, por violência, pelos próprios atos, Rambo e Bacurau são muito mais violentos que Coringa. Coringa é uma violência psicológica.
Mas aí que tá, a violência psicológica, a gente tem até aqui um comentário, né, do Eduardo Ítalo, a violência psicológica, ela estimula a questão dos gatilhos, e como o Eduardo colocou aqui, no caso, um canhão, não é um gatilho.
Isso é verdade.
Então, eu sei que o Sik, ele foi, falou, né, que comentou, hoje foi a primeira vez que ele foi no cinema no Canadá, e foi para assistir justamente o Coringa. Conta pra gente, mano, como é que foi essa vibe aí?
Cara, foi muito bacana assistir aqui, porque primeiro tava vazio. Não sei porquê, hoje era estreia aqui também, mas o cinema no qual eu fui tava vazio, devia ter umas 12 pessoas, né? E quando acabou o filme, eu saí pensando assim, nossa, velho, quem fala que isso é incentivo à violência é de uma burrice ou de um mau caratismo tremendo, né? Porque ninguém vai ficar achando que o cara é um herói, né? Aí levanta um cara na plateia e começa a gritar, isso é uma obra de arte, batendo palma e virando para os outros assim, vocês não entenderam, foda-se que não está aplaudindo comigo. Eu falei, é possível que incentive alguém a ter algum sentimento. Agora, que vai desencadear a violência, meu irmão, isso aí de um mau caratismo, assim, no nível governamental. O filme trata sobre questões sociais e de política pública, sacou? Se você vai achar que o Coringa é o herói e ele tá fazendo o que ele devia fazer, é porque você tá querendo encobrir coisa do governo, véio. O erro ali é entender que o personagem Coringa é a principal ideia do filme. O filme quer falar sobre a questão social, saca? Então eu acho assim, burrice.
Mano, Sik, me conta aqui, você comentou assim, e a grande dúvida aqui que eu tenho é se você acha que o grande público, igual você falou, você pensou isso e depois você teve essa demonstração. E vamos combinar, você está no Canadá. O Canadá, vamos falar que, a grosso modo, a gente pressupõe, até por conta de tudo que a gente sabe sobre questões de segurança, de não trancar as casas, whatever, então a gente sabe que é um lugar mais desenvolvido. Me conta, se no Canadá você teve essa reação, você tem a certeza que o público que for assistir ao Coringa aqui no Brasil, o mesmo público que anos atrás, ao assistir Tropa de Elite, considerou o Capitão Nascimento como um herói, você acha que essas pessoas vão conseguir enxergar além da superfície?
Acho que não, mas também não acho que devemos ficar preocupados. Eu acho que tanto filmes quanto jogos, muitas vezes vêm para fazer a supressão da realidade, né? Então você, em vez de matar, você joga um videogame, você vê um filme que tem um certo nível de violência, e aquilo lá resolve a sua intenção, sabe? E esse filme nem é uma dessas questões. Ele vem para abordar temas muito mais fortes, mais inteligentes, saca? Eu acho que assim, não devemos nos preocupar com esse filme, porque temos outros aí em cartaz muito piores, sacou? O Rambo é baseado num personagem que lutou numa guerra de verdade, sacou? Gotham City é uma cidade fictícia, sabe? É um filme que trata sobre questões de uma época e da nossa época atual, sacou? Sobre a ascensão dos malucos, né? Gente comprando ideias doidas. Então, assim, é uma crítica à violência e à loucura. E as pessoas falam, você pode gerar violência, sacou? É, tipo, é quase uma censura, sabe? Falar, não, você não devia fazer uma live sobre o Coringa, porque isso vai incentivar pessoas a conversarem sobre o Coringa.
Tá. Só antes de passar para a Dani, segura, não esquece o que você vai falar, beleza? Lucas, mas você tocou num ponto, acho que a gente vai acabar voltando disso quando falar de filmes que, de certa forma, influenciaram o Coringa. Você citou aí a questão da guerra. O Taxi Driver, por exemplo, é sobre um veterano. E o Coringa, ele trata de algo que é muito comum para a gente, a questão da depressão, a questão de um problema social, a questão de você ser o excluído da vida. Você nunca se sentir ali com liberdade de ser você mesmo, você nunca se sentir feliz. E aí, cara, eu lembro muito da série, o 13 Reasons Why, que quando foi lançada, exatamente por falar de um tabu, a questão do suicídio, eu falei que era muito importante, que era muito necessário, que, cara, precisava ser falado. No entanto, na época do lançamento, eu já tinha alguns problemas com a cena do suicídio, propriamente dito, e assim, eu falei, tá, beleza, não precisava, mas faz parte, tem que chegar e falar, tanto que aumentaram os números de pedido de ajuda, mas também agora, recente, foi lançada uma pesquisa falando que também aumentou o número de suicídio. Então, eu não, igual a Dani comentou no comecinho do programa, não é que o filme vai fazer você virar um Coringa, mas o filme, se você não tem cabeça, ele vai te estimular a se sentir livre, a você ter um modelo ali que te faz sentir livre. Esse eu acho que é o grande problema, o canhão, né, que o Eduardo mencionou aí nos comentários. Dani, vai. Pode
falar. Dani?
Oi? Ah, tá, desculpa. Eu tava dando boa noite aqui para o pessoal que entrou aqui.
Eu tô na fila.
Tá bom. Duas coisas. Já que você mencionou essa questão do 13 Reasons Why, assim, eu lembro que na época, quando a série foi lançada, aquele Centro de Valorização da Vida, o CCV, eles falaram que teve um aumento de 400% na procura deles por causa da série. Coincidiu, assim, né? A série foi lançada e aumentou, o número de pessoas que começou a procurar eles aumentou em 400%. Então, muita gente buscando ajuda. Agora, eu acho, assim, as pessoas que cometeram suicídio depois, assim, não dá pra saber o que levou. Mas, assim, se elas cometeram suicídio, não foi por causa de uma série, não. Eu acho que igual a Maristela falou. A pessoa já queria cometer suicídio, estava só esperando um empurrãozinho.
Mas é o famoso gatilho, né, Dani?
É o gatilho. Assim, eu não acho que essas pessoas não teriam cometido suicídio se a série não existisse. Essas pessoas teriam cometido suicídio uma hora ou outra na vida. Eu não acho que elas não ter... Enfim, mas não dá para saber. Agora, sobre o que eu queria falar do filme, o que assusta no filme, que eu acho que as pessoas estão preocupadas, é porque a gente está vivendo um período no mundo todo muito caótico, muito violento, muitas vozes perigosas estão nos holofotes. Então, eu acho que as pessoas ficam preocupadas com um filme desses fazer essas pessoas ser o gatilho delas. Acho que as pessoas, assim, eu nunca me senti tão... Que é Gotham City, igual você falou, é uma cidade fictícia, é uma ficção, é uma história em quadrinhos, sabe? O Coringa é um personagem de quadrinhos. Só que, assim, eu vi Gotham City ali, eu vi o Brasil ali, sabe? Então, eu fiquei, assim, é uma coisa que acho que... Eu fiquei assustada. Assim, eu não acho que vai influenciar ninguém, não vai parecer Coringas, mas o que assusta é você reconhecer a nossa sociedade no filme. É assim, pessoas que são os pobres que sempre se fodem, e as pessoas que, quando aparece uma figura, e a figura, né, o Coringa é uma figura, o filme deixa muito claro, o filme inteiro deixa claro que ele é doente mental, que ele não é uma pessoa normal, deixa muito claro, nenhum momento glorifica ele, nada disso. Mas o que é complicado é porque ele faz... ele começa a fazer coisas que as pessoas não necessariamente são, não são maus como ele, mas ele meio que representa elas de alguma forma, que também ele é uma pessoa que sofre preconceito, que é excluída, então elas se identificam com a figura dele e tratam ele como se fosse herói. Acho que essas pessoas não têm nem consciência, algumas podem, muitas não devem ter nem consciência de que ele é um monstro. Igual ninguém sabia que o Hitler era aquele monstro. Milhões de alemães eram nazistas, assim, tipo assim, ah, vai lá, Hitler, adorei você matar judeus. As pessoas estavam tão naquele mundo caótico, com violência, o país na lama. Aí aparece uma voz que fala que vai enfrentar isso tudo, não sei o quê. Aí a pessoa vai lá e entra na conversa. E fala muito interessante. E é legal ver que, assim, essas pessoas estão destruindo tudo e o Coringa no carro da polícia... Ai, caralho. Tô dando spoiler, desculpa. Parei.
Não, você tá falando do Cavaleiro das Trevas. Você tá falando do Cavaleiro das Trevas, não é spoiler mais.
Ah, é, sim. A cena dele na polícia, no carro da polícia, por exemplo, ele fica super feliz. Tipo assim, com a cabeça pra fora na janela, tipo assim, o caos é minha vida. O caos é minha vida, sabe? O Coringa é muito disso. Ele gosta de ver o circo pegar fogo. Então, acho que esse filme deixa isso muito claro. O Coringa tá ali, sabe? Se o mundo tudo explodir, ele tá se lixando. Ele é doido, sabe? Ele é doido. Então, mas é isso que eu queria dizer. Foi mal pelo spoiler.
Peraí, eu tenho o Lucas e a Mari. Mari, você quer falar, puxar? Pode colocar pro Lucas. Acho que a Mari tá travada.
Mas tá feliz.
Ela tá feliz, mas tá travada.
Tá feliz.
Lucas, então toca o terror, meu velho.
Não, é só porque eu vi um comentário aqui, quando estavam falando de 13 Reasons Why, que a série mostra um tutorial de como fazer suicídio. O Eduardo Ítalo falou isso. É, na verdade, eu acho que a Netflix já tirou essa cena há algum tempo atrás, né?
Na verdade,
eles perceberam
tem pouco tempo, mas tirou.
Tá. É, e tirou sabendo que a cena ficou pesada e tudo mais. Muita gente viu isso, ficou abalado, ou então... algumas pessoas provavelmente tinham contato com gente que tinha depressão e ficaram com medo, alguma coisa do tipo, então eles tiraram essa cena. E tem um outro comentário aqui, deixa eu ver se eu acho ele rapidão. Não tô achando não, mas só isso.
Dani, taca mais uns comentários e aproveitar aqui a Mari passar a palavra para ela, mas já lança uma pergunta aqui antes dela falar o que ela queria. Maria Aline havia perguntado sobre o que que achamos, né, da classificação etária do Coringa. Me conta, o que que você achou?
Eu, a Dani?
Você. Aí você pode falar o que você ia falar depois.
Desculpa, porque meu telefone está oscilando, então tem hora que a minha imagem vai embora. Desculpa aí, turma.
Não, mas ficou travado, você estava bem, Mari. Você estava feliz na hora que travou. Travou sorrindo.
Ah, é porque eu estava olhando para você. Não. Vamos reformular essa pergunta aí.
O que que você achou da classificação etária do Coringa?
De 16?
É 18, não é não?
16 em São Paulo, 18 aqui, acho que vai para cada lugar.
Não, é 16 anos.
Aqui no Canadá.
Aqui, 18.
É 16 anos.
16 anos, né, ué? Porque era para ser 18, ia ficar na mesma classificação de Rambo. Foi aquilo que eu volto a falar. Rambo justificou os 18 anos, como acho que Coringa justificou os 16. É uma questão psicológica, só que as pessoas que vão têm que estar preparadas para um filme que vai mexer com o emocional, porque existem situações que muitos de nós aqui gostariam de tomar uma atitude igual a do... Não estou estimulando violência, só quero dizer isso. Mas que tem hora que você fica assim, pô, que vontade que você tem de dar um chute na parede quando você está com raiva do chefe. Todo mundo já passou por isso, entendeu? Dá um soco na mesa, porra, sacanagem, que isso aí... Entendeu? Então, assim, pô, aquele cara está sacaneando porque o outro é negro, ah, porque o outro é gay... sabe, situações assim que dão raiva na gente, lógico que ninguém por causa disso vai pegar uma arma, pegar uma faca, um revólver, um canhão e sair atirando, mas aí entra a questão da cabeça da figura. Se a figura estiver doida, ela vai entrar num cinema, como aconteceu, e vai sair dando tiro. Nos Estados Unidos, isso é mais comum. Não precisa de um coringa para fazer isso. Eles fazem isso duas vezes por semana. Tá? E está matando dentro de igreja, dentro de escola, dentro de faculdade, a 3x4. Colocar a culpa no coringa não vai resolver. Vai colocar, então, no Sylvester Stallone, vai colocar no Keanu Reeves ou no Jason Statham, porque são filmes violentos também. Não estou defendendo o Coringa, só não acho que ele pode ser responsabilizado por uma loucura geral, porque o nosso mundo está muito doido. E disparou tudo quanto era louco de uns tempos para cá, devido às mudanças sociopolítico-econômicas e vai por aí afora. Vai lá, Coringa.
Olha só, primeiro, tem duas coisas aqui. Vou ler um comentário do Eduardo. Ele comentou, a primeira coisa que as pessoas precisam ter é empatia e entender que quando falamos de gatilho, é justamente sobre pessoas propensas e não sobre você, pessoa que tem a mente tranquila e isenta disso. Complementando isso que o Eduardo falou, o que me chama muita atenção na ousadia da Warner, que o Coringa é um filme excepcional, e o fato de a gente estar aqui discutindo essa questão da possível violência que ele pode, o gatilho que ele pode disparar nas pessoas, é exatamente pela qualidade do filme. Se o filme não fosse bom, a gente não ia sentir isso. Mas, principalmente, o Coringa, ele é um personagem icônico. Ele é um personagem que vem ali, o vilão do Batman, sabe? A gente está acostumado a ver o Coringa de várias maneiras, e na hora que a gente pega um filme que trata ele como uma pessoa muito próxima da realidade, como a Mari acabou de falar, ele, tipo assim, ele dá o grito que muitas vezes a gente queria dar, só que acontece que ele é doente, né? E aí o Eduardo fala essa coisa, para quem passa por algum tipo de problema, na hora que você assiste ao filme do Coringa, a Mari citou, cara, ele dá a liberdade que a gente queria ter. Só que, mano, a Mari é uma pessoa equilibrada, né? Só que, vamos supor que a Mari não fosse uma pessoa equilibrada. Na hora que ela assiste aquilo, ela pode sim se sentir ali estimulada, porque ela tá vendo alguém que passa pelas mesmas coisas que ela, uma pessoa que não tem o carinho que ela tem, uma pessoa que não tem o talento que ela acha que ela tem, não tem a companhia, e simplesmente acha que tá justo ela tocar o terror e fazer a coisa do jeito que ela bem entende, sabe? Então, quando o Eduardo fala essa questão aí, que é preciso ter empatia e entender o que é o gatilho, cara, eu entendo pra caralho. Eu, justamente, adoro filmes de terror, pô, já conversei com o Sik várias vezes sobre isso, terror é meu gênero favorito, mas, mano, eu não tenho problema em assistir filme da Sexta-feira 13, Pânico, saca? Que tem tortura, mas com o Coringa, eu acho que justamente por ele ser tão... eles terem conseguido criar um filme tão próximo da realidade, um filme que é muito fácil se identificar, me dá medo. Justamente, aí completando o que o Lucas falou mais cedo, das pessoas não terem capacidade de interpretar. Tem muita coisa ali, é tipo um iceberg. Tá tudo muito lá no fundo. A superfície é fácil de ver, é fácil você se identificar. Sem entrar profundo, tá? Mas vão lembrar aí dos momentos finais do filme, quando a gente tem o grande sorriso do Coringa. Cara, aquilo é perigosíssimo, meu velho. Não sei se vocês, a Dani sabe qual cena que eu tô falando, o Lucas sabe, mas, cara, é assim, é inspirador, velho. Você assiste aquilo e fala, caraca, eu posso. Entendeu? Mano Sik.
Então, tem uma coisa que é muito importante ser debatida aqui, que é a questão da jornada do herói. Hollywood utiliza desse artifício cinematográfico da jornada do herói para compor a grande maioria de seus roteiros. Então, os grandes roteiros de super-heróis ou de fantasias são a jornada do herói, né? O herói que, assim, tem um status quo muito bem resolvido, as coisas dão errado por algum motivo, ele vai, aprende, resolve e estabelece o status quo. Essa é a coisa mais básica do roteiro de cinema, né? Esse filme não segue esse padrão. Ele não segue isso. Então, ele não se encaixa como herói. E, assim, a jornada do herói aqui não é sobre um herói propriamente dito, mas, assim, o Coringa não se encaixa como herói, sabe?
Mas, Desculpa, Lu, interromper, mas eu acho que a jornada do herói encaixa nesse filme, sim, não?
Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Porque você não tem um ponto para voltar para o status quo resolvido. Não há uma resolução de problema. Há só uma linha sendo seguida, sabe? Você não tem o Ouroboros sendo fechado do herói.
Então, mas eu acho que é muito invertido, sacou? Eu acho que é a jornada do herói invertida. Porque tem, eu vi tudo isso lá. Velho.
Discordo, sim, completamente. Mas tudo bem. Acho que se a gente entrar nesse âmbito, a gente vai acabar dando spoiler. Pois é. Eu só vou falar aqui que, assim, eu não acho que siga a questão da jornada do herói. O Coringa não é um herói. E o Coringa, ele é um resultado de um comportamento social aqui, saca? As pessoas não vão entender isso. E como você faz as pessoas entenderem esse tipo de coisa? Tipo, esse cara não é um herói. Esse personagem que não é um herói. Fazendo filmes onde o personagem principal não é o herói. Saca? Você não pode cortar, você pode falar, não, pode fazer isso não, porque isso aí... Saca? A gente tem que produzir mais filmes assim. Saca? É censura falar que esse tipo de filme que aborda esse tipo de discussão é errado. Isso é censura, velho. Isso é sem sentido. Saca?
Eu concordo com você que é censura. Por isso que eu tô meio indignado comigo mesmo de eu ter sentido tantas coisas a esse respeito, de pensar mais nas consequências para as pessoas do que pensar no filme em si. Eu amei o filme, cara. Mas eu me preocupei assistindo ao filme, eu fiquei realmente preocupado exatamente pelo mundo de hoje, sacou?
Sim, e é preocupante, sim.
Dani?
Não devia. E como que a gente faz não ser preocupante? Fazendo mais filmes assim?
Será?
Acho que sim. Cara, todo mundo aqui viu Um Dia de Fúria, certo? Vocês acham que Um Dia de Fúria mudou a vida em sociedade? Ele, pra mim, assim, em termos de ideal, ele é muito mais pesado do que o Coringa.
Mas Um Dia de Fúria não é sobre um personagem tão icônico quanto o Coringa.
Mas que é coisa mais icônica que o homem comum, o trabalhador que é fudido pela empresa, pelo governo?
Não. É muito fácil se identificar com o Michael Douglas no filme. A gente tem também Um Dia de Cão, a gente tem o Taxi Driver, mas acontece que são filmes que não pegam um personagem tão popular quanto o Coringa. E a gente tá falando de fã de quadrinho, tá ligado? É, o pessoal do quadrinho, ontem, né, eu fiz a transmissão, eu até pistolei pra cassete, acabou, eu fiquei com muito medo de parecer que eu tava falando do geral, não era do geral. Mas dentro da base de fãs de quadrinho, tem os caras que são sem noção. Aí na hora que esses caras que já são sem noção, que fazem abaixo-assinado, saca? Que tenta promover boicote, eles assistem um filme desse... Cara, é muito fácil eles se identificarem, eles verem o Coringa ali como herói, velho.
Quantos tiros tem o filme do Coringa? Menos que 10,
provavelmente. Mas bons tiros, né? Bons tiros.
Quantos tiros tem o filme do Deadpool?
Muito mais. Sim, não, entendi. Tá, entendi o que você quer chegar. Mas o Deadpool, desde o começo, ele não flerta com a realidade. O Coringa é muito verossímil.
Mas é Gotham City, saca? As pessoas têm que entender que elas estão vendo um filme de ficção. Isso
sim, não, com certeza, com certeza. As pessoas têm, velho, mas o real é... Cara, eu já desisti dessa parte das pessoas têm, as pessoas não vão.
Sim.
O ponto é esse, pra mim as pessoas não vão. Então, aqui a gente pensa sobre o filme, a gente sabe o que a gente tá falando, a gente sabe interpretar a parada, só que o grande público... É a superfície, velho. E a superfície é preocupante.
Cara, eu acho muito mais pesado 24 horas de investigação Discovery, saca? Que tem tutoriais de como cometer crimes, de como escapar, de como foram feitos, do que um filme sobre quadrinhos, velho. Sinceramente. Tipo, acho que rola uma hipocrisia aqui, sabe? Escolheram um bode expiatório, assim, sabe? Eu acho isso sacana.
Cara, te entendo. Dani...
Alguém já pensou no marketing?
Oi?
É. Alguém já pensou no marketing? Pode parecer um marketing meio estranho de falar, mas alguém já pensou no marketing que até a violência vende?
Sim, muito. Sem
dúvida. Vende pra caralho, com certeza. Com certeza.
O Coringa pode ser um anti-herói, que ele não é vilão. Ninguém pode falar que ele é vilão, porque se falar que é vilão, não, ele não é vilão, ele não é herói. Não, ele é um marketing, porque, quer dizer, por uma senhora interpretação, e aí a gente está até desmerecendo de não falar isso do Phoenix, mas, assim, há um grande marketing também, essa coisa de, não, nos Estados Unidos não pode passar em alguns cinemas, porque vai divulgar a violência, Ah, então o cinema aconteceu isso, aconteceu aquilo. Gente, tem também esse lado. Tem. Porque quando quer explorar, seja violência, seja o filme fofinho, você atira para todos os lados. Eu acho que tem esse peso também nessa história.
O vilão da vez
é o Coringa.
Mas, Mari, você não acha que pode ser um marketing voluntário?
Involuntário talvez, né? Mas...
Vindo depois. Não esperavam essa reação.
A reação...
É sua opinião. Não quer dizer que tenha sido feito dessa forma. É pertinente. Mas eu acho que não esperava que fosse tomada a proporção.
Eu achei pertinente, mas assim, trabalhando com marketing, acompanhando as pessoas, eu não vejo como algo saudável você fazer o marketing do seu filme apoiado em cima de uma tragédia, né? Que é a questão de Aurora. E, então, não sei, é meio doido. Dani, você queria falar?
Não, é que a gente estava falando isso aqui.
Não quis apoiado em cima de Aurora, não. Oi?
Caraca, deu muito lag. Mari, deu muito lag a parada.
Deu. Parou.
Você quer repetir? Não, a Mari caiu. Dani?
Não, eu tirei ela porque tava com muito back lag. Uhum. Eu que tirei ela. Eu vou colocar ela de novo, porque ela tá muito devagar. Vai ficar tipo...
Aham, uhum, imagino.
Daqui a pouco eu coloco ela de volta.
Tá, mas você ia falar alguma parada.
Sim, eu queria comentar que a gente tá falando dessa questão das pessoas que têm problema mental. E aquela série Mindhunters é uma série que eu acho que ela explora isso muito bem. E é uma série que, assim, apesar de dela se passar nos anos 70, é uma questão que, assim, até hoje é muito complexa. Ele entrevista, a série é baseada em fatos reais, é baseada em um profissional investigador do FBI que entrevistou diversos psicopatas condenados por crimes absurdos. Então, assim, o que a série vê é que, assim, eles fazem uma pesquisa tentando ver se eles conseguem achar perfis desses serial killers. E se eles conseguem montar esses perfis e identificar pessoas que têm esses perfis e prevenir, evitar que essas pessoas cometam crimes. Mas eles veem na série que não é fácil, assim. Porque, assim, tem psicopata que o cara, tipo, meu primo Lucas, ou Lucas aqui, ou você, Túlio, ou eu, que você olha pra pessoa, a pessoa é uma pessoa completamente normal, conversa normal, aí à noite que ela sai de madrugada e mata um tanto de gente, corta a cabeça de gente. Então, tipo assim, não tem, é uma coisa que não tem como você identificar, assim. Então, assim, você vê um filme assim, esse filme é do Coringa. Existem pessoas, nós que somos pessoas normais, vemos o filme, ok, a gente sabe que é ficção. Infelizmente, pode existir pessoas que vão assistir ao filme e vão se identificar com o Coringa, porque elas têm algum distúrbio já, ou elas estão precisando só de um gatilho para ter a coragem de chegar e tacar fogo em tudo. Mas, assim, como é que você vai fazer? Você não sabe quem são essas pessoas. Não tem como você saber quem são essas pessoas. Aí a gente vai deixar de fazer filmes de terror. Deixar de fazer filmes violentos por causa de pessoas que a gente nem sabe quem são. E se elas vão mesmo interpretar o filme dessa forma? Porque interpretação é uma coisa que cada pessoa interpreta um filme, um livro, uma propaganda de um jeito. Não tem como você controlar como é que a pessoa vai interpretar uma coisa que você fala. Ou, sabe, as notícias estão aí para provar isso. Tem pessoas que falam uma coisa, aí a pessoa distorce, aí de outra distorce. Cada pessoa interpreta de um jeito. Então, eu acho que é muito complicado. Eu acho que, realmente, o filme é um filme perigoso por causa dos tempos que a gente vive, que são loucos. Mas não tem como você, tipo, controlar isso. Não tem como você se parar de fazer filme por causa disso.
Não.
Eu acho que é muito complicado.
Mas peraí, cadê a Mari?
Ah, eu vou voltar com ela, foi mal.
Foi quicada do servidor.
Excluída. Gente...
Pode falar, Manu, sim.
Essa Dani.
Queria perguntar para vocês se vocês já leram um livro chamado O Apanhador no Campo de Centeio.
Sim.
Muita gente já leu e é um livro que, para mim, sim, é inofensivo, certo?
Uhum.
Só que para o Mark Chapman não foi. Segundo ele, o assassinato do John Lennon cometido por esse mesmo Mark Chapman está explicado dentro do livro. Então, qualquer coisa pode incitar qualquer coisa no final das contas, saca? Não tem como você virar e falar, esse incita, esse não. É impossível fazer isso, saca? Então, tipo, acaba sendo um negócio assim, maluco você escolher só alguns para falar sobre, sabe? Aí que eu acho que mora a hipocrisia, assim, sabe? Qualquer coisa entendida da maneira errada pode gerar, saca? Violência.
Concordo. Né? Acho assim, quando a gente... Yeah. Tá vendo? Olha só as coisas perigosas. Quando a gente fala da questão aí dos gatilhos, acaba soando, sim, como se fosse uma forma de censura. E é muito triste a gente ter que falar sobre isso exatamente porque tem gente que não dá conta de segurar o recado, de trabalhar a interpretação, né? Para mim, como artista, cara, porra, se virar para mim e falar, ah, você não pode escrever sobre isso, você não pode falar sobre aquilo, eu ia ficar extremamente frustrado, sabe? Então a gente chega pro Todd Phillips, que tá se revelando, né? A gente deve falar sobre isso daqui a pouquinho, um cara meio louco, ele deu uma entrevista aí falando que fazer comédia hoje é muito difícil, porque você não pode falar nada, porque as pessoas reclamam de tudo. Enfim, o cara vai lá, faz um filme bom pra caralho, que é o Coringa, e, mano, ele tá vendo aí um monte de discussão em cima. Não, é como se deixasse de lado a qualidade do filme para falar exatamente da violência. E às vezes tem algumas críticas que são meio rasas na questão da violência. Aqui a gente está tentando explicar por que, né, como funcionam esses gatilhos e por que isso pode funcionar errado, né, para algumas pessoas. A Mari voltou ou não?
Médio.
Médio. Senhor Lucas, me conta aqui.
Congelado ainda.
Para você, velho, qual a grande mensagem ali presente no Coringa?
Eu?
Você.
Cara, eu acho que é exatamente essa crítica social, só que de uma maneira exagerada para o personagem do Coringa em si, né? Porque não é todo dia que se vê as cenas que esse filme mostra. Tipo assim, cenas específicas que são bem extremas. Quem viu o filme vai saber do que eu tô falando, que tem uma cena pro final que é tipo assim... É de estourar a cabeça, assim, né? Mas ela não é... Não é como se qualquer um que fosse ver o filme ou qualquer um que ficasse puto da vida com chefe ou com um colega de trabalho ou então com um cara que passou na rua, trombou nele ou alguma coisa. Não é todo dia que isso acontece, né? Pelo menos não é tão famoso esse tipo de acontecimento, né? Mas essa crítica inteira sobre sobre um personagem que tem problemas, que não é culpa dele ele ser do jeito que ele é, mas aí isso vai se desenvolvendo, a doença dele vai piorando, ele vai ficando cada vez mais maluco, e aí acaba que acontece o que acontece no filme, né? Eu acho que essa mensagem de... como a Dani comentou, tá bem parecido com uma situação no Brasil, de uma maneira exagerada, claro, mas essa situação política no Brasil é uma crítica social a esse tipo de situação de uma maneira exagerada. Então, acho que essa que é a mensagem principal que eles passam.
Entendi. Ô Mari, tá aí de volta?
Agora no notebook que finalmente ligou.
Ah.
Olha só, em 44 minutos, isso aqui é velocidade.
Conta aqui pra gente, Mari, pra você, qual que é a principal mensagem do Coringa, do filme?
Nossa. O Lucas Mendes falou uma coisa muito certa aí. O que que acontece? A gente vai... Quem vai ao filme do Coringa tem que entender que não vai ver um Coringa de César Romero, dos anos 70.
Caraca,
hoje é dia, não tem. Já vai acostumar. É censura, isso é censura. É, não vai ver o Coringa do Batman. Até porque o Batman é só um Batman em outras gerações e não nessa. Tem que estar preparado para um bom filme, mas não espere romance, porque se quiser ver romance, tem um monte no cinema. É, não vá esperando uma violência de tiro, porrada e bomba, que não é isso. Tá? Para isso tem o Rambo. Eu acho que tem que ser uma análise... Eu acho que é um soco no estômago. Eu tive uma sensação tão... uma pancada tão forte no Coringa como eu tive no Bacurau. Bacurau, eu senti um soco no estômago. Assim, são contextos diferentes, situações diferentes, mas que remetem a uma atualidade. O Bacurau bate isso e o Coringa bate isso. É um momento que atinge a todos nós. Trazer essa posição, está faltando isso.
Muito bom.
Tem que estar. É um momento. Tem que saber que, que é um personagem, sim. É de quadrinhos, sim. Mas é uma realidade que nós vivemos hoje. Vai para ver um bom filme, mas não espere que ele seja apenas uma história em quadrinho. Não é. Ele trabalha isso, ele trabalha o momento atual dentro dos quadrinhos. Com uma puta interpretação. Vai lá, Lucas.
É, isso que você falou bem agora de não ser uma história em quadrinhos é absurdamente certo, porque até mesmo a história de origem dele no filme embora seja baseada numa história de origem específica que tem nos quadrinhos, que nem é completamente certeza de que é uma história de origem real, a mais conhecida seria que ele caiu num tanque de produtos químicos, ficou deformado, mudou a cor do cabelo dele para verde, o lábio ficou muito vermelho e tudo mais, e aí isso levou ele à loucura. O filme não é nada a ver com isso. A loucura dele já é natural, e a cada momento do filme isso vai piorando. Você vai vendo que ele vai virando cada vez mais esse personagem que a gente conhece hoje como Coringa, mas não é num estalar de dedos ou quando ele cai num tubo de...
Foi o Tommy Lee Jones?
Como foi?
Mas esse não é o Coringa, né? Esse é o Duas Caras. É um filme que tem dois Coringas e nenhum é o Coringa, né?
Ele pega a história do quadrinho e faz uma outra e cria um outro personagem. Mas é verdade, isso aí que você falou... Vai dar muita interpretação. Cada pessoa vai sair com uma visão diferente. Vai ter um ponto comum. Eu acho que o ponto comum desse filme é a interpretação do Fênix, do Joaquim Fênix. Essa acho que vai ser o ponto comum de todos. E eu tomei como o meu principal, inclusive na crítica que eu fiz para o Cinema no Escurinho. Mas, no fundo, mesmo que as pessoas não admitam, elas vão sentir um pouco de empatia ou alguma coisa vai passar na cabeça delas de, poxa, eu já passei por uma situação como essa, ou eu já tive vontade de fazer isso, mesmo que seja nas mínimas coisas. O Coringa vai se tornar, o Arthur Fleck vai se transformando em Coringa a cada gatilho negativo na vida dele. Vai lá, Dani.
Não, que bom que você falou isso, que era uma coisa que eu queria ter falado antes, você soltou aí, eu lembrei que igual você falou, acontece várias coisas nas nossas vidas, na nossa rotina, que a gente sente raiva mesmo. Tem vezes que eu olho para um político corrupto e tenho vontade de dar um soco na cabeça desse cara, de esmagar a cabeça desse cara, de matar esse cara. Só que eu sei que eu não vou fazer isso, porque isso é um crime, isso é errado, não sou doente mental. Porém, o Coringa, é legal o filme mostrando isso, porque no início do filme você vê que, tipo assim, tem uma cena que, não vou dar spoiler, né, que um cara dá uma coisa pra ele, e ele fica assim, você tá me dando isso? Você é doido? Não sei o quê. Ele fica meio assim, E, assim, você vê que ele tinha um certo controle. Aí, no decorrer do filme, ele vai, a loucura dele vai aumentando, ele vai, a cada coisa negativa que acontece na vida dele, ele vai se libertando. O Coringa vai se libertando. Então, tem cenas, assim, que eu acho incríveis, que é quando essa, ele explode, assim, o gatilho solta e acabou, e ele começa a fazer coisas bem tensas. Você vê que ele está se libertando, porque ele é tão doido que pessoas que são psicopatas, que são serial killers, whatever, elas se sentem libertas, elas se sentem livres quando elas cometem os crimes dela. Igual a série Mindhunter mostra. O cara que é psicopata lá, o Ted Bundy, por exemplo, que ele ainda não apareceu na série, mas tem documentário dele, teve filme, ele se sentia livre. É como se ele estivesse se libertando quando ele matava mulheres. Ele sentia prazer naquilo. Aquilo era... A vida dele era matar a mulher, era estuprar a mulher, ela cortar a cabeça, ele se sentia livre. Então você vê que, tipo assim, os crimes que ele cometia, na cabeça dele, era bom, para ele era bom e não era errado. Então eu acho interessante o filme mostrar isso, que nós conseguimos controlar isso. Às vezes a gente tem vontade de bater em alguém, a gente tem raiva, só que a gente se controla, que a gente sabe que isso não pode, que é errado, né? Que é doença isso. Mas no Coringa deixa claro que para ele isso, esse caos que tá na cabeça dele, levar esse caos para o entorno dele, a realidade dele, para ele é maravilhoso. A vida dele é essa, é trazer o caos.
Por isso que ele vira líder. Por isso que ele tem uma coisa de liderança. É, ele tem uma coisa de liderança. Ele consegue libertar aquilo que as pessoas gostariam de libertar nelas. Ele se liberta e se torna líder.
Exatamente. Cara, aproveitando, a Mari deu aí o grito. Dani, conta pra gente aí, a questão do Oscar. Como que você vê o Joaquin Phoenix na disputa do Oscar 2020? É possível ou o Adam Sandler vai ganhar o Oscar dele?
Não, Adam Sandler não. Assim, pelo que eu tenho...
Difícil de acreditar, né? Mas Adam Sandler disputando o Oscar...
Não! Deixa eu falar. O filme dele, Uncut Gems, que é dos irmãos Safdie, né, que dirigiram Um Bom Comportamento com Robert Pattinson, é um filme que foi muito, 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 muito bem recebido. Porém, ele não é um filme comercial, muito menos um filme Oscar bait. Ele está em alta, assim, porque, assim, o Adam Sandler, assim, querendo ou não, ele é um ator respeitado, ele é super carismático, todo mundo gosta dele, e é um filme que foi muito bem recebido, e ele passou em festivais, passou em Telluride, no Festival de Toronto, que são festivais que são, assim, geralmente os filmes do Oscar passam por esses festivais, especialmente Telluride. Então, assim, o pessoal criou essa coisa, né? O Adam Sandler fazendo um filme de drama, de dramático pra caramba, que ele é meio criminoso, não sei o que, é um filme diferente, então por isso que tá muito em alta. Mas, no momento, pelo que eu tenho lido, a categoria de melhor ator, os nomes que estão nela são... Tem o Joaquin Phoenix, o Adam Driver, por História de um Casamento, Robert De Niro, pelo filme do Scorsese, o irlandês. Temos também o... Talvez, é mais difícil, mas ele deve ser indicado ao BAFTA e ao Globo de Ouro, que é o Taron Egerton, pelo filme do Elton John, Rocketman. Mas ele ainda está de fora. Top 5 é bem difícil, mas ele deve ser indicado ao BAFTA, que é o Oscar britânico, e o Globo de Ouro de musical. Ele deve ser indicado com certeza. E também temos a questão do o Jonathan Pryce, pelos Dois Papas, que é dirigido pelo Fernando Meirelles, e o Leonardo DiCaprio, por Era Uma Vez em Hollywood. São os nomes que estão, assim, girando nessa... Tá vendo? Então, assim, são 5 indicados, mas eu falei os 7 nomes. Mas, no momento, pelo que eu tenho lido, tá bem entre o Joaquin Phoenix e o Adam Driver, pela História de um Casamento. Eu acho que se o filme do Coringa for um sucesso de bilheteria que as pessoas já estão... Vai ser para US$55 milhões, e a projeção é para que neste fim de semana, só nos Estados Unidos, ele fature US$80 milhões. Então, com certeza, vai ser um recorde de bilheteria. Mas tem que ver, assim, se for um filme que o público vai aprovar, que o público gostar da atuação do Joaquin Phoenix, eu acho que isso vai ajudar bastante na campanha da Warner para o Joaquin Phoenix. Então, acho que ele tem muita chance de ganhar o Oscar de melhor ator. Mas eu acho que está entre ele e o Adam Driver. Tem que ver como é que vai ser a recepção do público do História de um Casamento. Se é um filme que vai bombar na Netflix, que ele vai ser lançado na Netflix, se ele vai ser, né, como é na Netflix, vai alcançar muita gente. Então tem que ver se vai ser um filme que vai realmente ter buzz, que vai ficar em alto e tudo mais. Mas se não, eu acho que tem tudo para o Joaquin Phoenix ganhar. Sem contar o fato também que ele já foi indicado 4 ou 5 vezes, nunca ganhou, e é um ator super talentosíssimo. Então, isso também pode ajudá-lo. O Adam Driver, ele é recente ainda, né, em Hollywood. Então, acho que ele vai ter também muitos outros filmes também no futuro.
Lucas Benges, toca o terror, meu velho.
É, só comentando sobre umas coisas que estão falando aqui no chat um pouco, e sobre uma coisa que a gente estava falando mais cedo na live mesmo, sobre a glorificação do Coringa. É, eu discordo completamente de que o Coringa é glorificado no filme. Eu acho que eles mostram que a população nesse cenário, a população de Gotham City, nessa situação, então, todo aquele problema político que tem no filme, a população glorifica os atos dele durante o filme. Mas isso não significa que o personagem é glorificado, não significa que ninguém está falando que as ações dele estão certas, nada do tipo. E me lembrou muito a maneira como tudo acontece mais para o final do filme O Doutrinador, que lançou recentemente, que é um filme brasileiro, que é bem parecido no sentido de população com esse ódio de personagens, pessoas públicas, só que no caso do Doutrinador é contra políticos, né? Você tem um cara numa situação muito ruim no Brasil, de que a filha dele morre por causa de uma bala perdida, porque o hospital não teve condição de ajudar ela, e ele decide agir contra os políticos que causaram esse problema, né? Os políticos corruptos que levaram a essa situação. E aí, durante o filme, o cara vai matando cada vez mais político, violento pra cacete, vai matando, 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 político atrás de político, e em vários momentos tem manifestações de pessoas apoiando essas ações dele. E aí, cara, depois de um filme desse, que é mil vezes mais fácil de influenciar um brasileiro a fazer alguma coisa, por exemplo, não aconteceu nada por causa desse filme. O filme passou, foi, todo mundo já deve ter esquecido até desse filme, mas a glorificação que as pessoas do filme fazem ao Doutrinador e que fazem ao Coringa, eu não acho que influenciam em nada, não. Pelo menos não em gente que é mentalmente estável.
Pois é, quem é mentalmente estável, né? O pessoal estável, não. Cara, Dani, valeu. É isso, exatamente mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor Sik, mas antes de fazer a pergunta para o Sik, ia responder aqui o Mano Luiz, que perguntou se, para mim, o Coringa foi promovido a anti-herói. Meu velho, a gente até comentou aqui, né, como se tivesse sido essa. Eu não acho que ele tenha virado anti-herói mesmo. Eu acho que o Coringa, que é desde o começo, é um tipo voltado ali para o mal, tá? Mesmo que ele não tenha consciência disso, mas ele vai seguindo esse caminho. Por isso, né, que eu até falei com o Sik, eu até achava que tinha a jornada do herói, mas totalmente invertida, porque ele nega o tempo inteiro e as coisas vão acontecendo e ele acaba atingindo o objetivo. Mas enfim, não tem como falar disso sem entrar em spoiler. É até uma coisa curiosa para pensar, mas enfim, não vou entrar nisso, não. Então, para mim, não, ele não foi promovido a anti-herói, mas se a gente for parar para analisar aí o filme, não tem como você falar, não, ele é o personagem principal, de certa forma seria um anti-herói. Eu não concordo com isso, mas dá para entender essa lógica. Sr. Sik, me fala uma coisa, você acha que o Coringa pode ter continuação?
Olha, a Warner estava muito bagunçada, né, em questão de produção, assim, eles pegaram esse filme para dar um tirão no escuro mesmo, assim, né? Eu acredito que sim, que vá haver uma continuação, saca? E que deve, assim, depor contra o primeiro filme, que é o que normalmente acontece, né? Eu gostaria muito de que não houvesse, fosse um filme que funcionasse só por ele, sacou? Chega desse negócio de universo interligado, ai, tipo, chato, né, meu? Eu acho que sim, vai ter, mas eu não gostaria que tivesse. Entendi. Eu acho que ele joga bem sozinho.
Entendi.
Senão acaba virando Liga da Justiça, né?
É, não, chato. Tipo, a mensagem é muito boa, sabe? A mensagem do filme é muito boa. É um filme sobre sociedade, sobre o que a sociedade produz. A falta de políticas públicas produz pessoas que só têm um jeito de lidar com isso, que é pela violência. Pô, legal, é. O Warriors falou disso, sacou? Um Dia de Fúria falou disso, Um Dia de Cão falou disso, o Taxi Driver falou disso. Pô, legal, mas um ótimo, cabe muito na sociedade atual, saca? Não precisa ter, ai, mas agora vai ser a redenção, ou Como Tudo Começou. Ah, pelo amor de Deus, né? Já tá dado o papo.
Mano, Lucas, você quer falar alguma coisa exatamente sobre isso que o Sik tá falando?
Sim, é, ele comentou... É, peraí, ver se eu lembro... Rapaz, esqueci. Vai falando enquanto eu tento lembrar aqui.
Tá. É, Mari, me conta.
Ah, não, lembrei. Ele falou sobre o universo interligado e tudo mais. É, esse filme realmente é muito diferente de tudo que já aconteceu sobre universo compartilhado, ou Liga da Justiça, ou Os Vingadores e tudo mais. Ele é um tipo de filme muito diferente, ele é muito mais pé no chão, ele é muito mais... É, realista, embora o personagem do Coringa seja muito, muito relativamente exagerado, né? Pelo menos, felizmente, não tem ninguém como o Coringa no nosso mundo. Mas eu acho que a Warner vai fazer algum tipo de continuação ou relação com o filme do Batman porque vai ganhar dinheiro, mas não porque faz sentido juntar um outro universo e fazer esse tipo de coisa.
Entendi.
Vai ter que dar um salto muito grande, porque a diferença de idade que eles colocaram em Coringa não vou falar, não. A diferença de idade é muito grande. Diferente de outros filmes onde o Coringa aparece. Ah, eu não falei. Eu só contei um pedacinho.
Só porque todo mundo gritou assim, a galera já vai saber.
Eu não falei de quem?
A Mari começa a falar, aí a gente dá aqui o esparro, né? A gente detona mais.
A Dani já falou, está deu spoiler, eu tô segurando.
Sensacional. Olha só, o Eduardo comentou aqui uma parada. É, eu vou mandar uma pergunta para a Mari agora, mas antes, quero só ler esse comentário do Eduardo. O doutrinador não vai influenciar nada porque brasileiros não pagam para assistir filmes no cinema que não sejam comédias pastelão. Ou seja, ninguém sabe que esse filme existe. Real. Né? Mari, me fala aqui uma parada. Quais filmes você indicaria para quem vai ali e está pensando em assistir o Coringa nos próximos dias?
Para quem vai evitar?
Não, para quem vai assistir o Coringa.
Quais filmes que eu...
Porque o Coringa, igual a gente falou, por exemplo, Taxi Driver, é um filme que...
Ah, sim! Quais filmes do mesmo gênero?
Exatamente.
Isso? Rambo. Se quer seguir. Como eu te falei, quer ver beijo, vai ver... como é que chama aquela coisa do brilhinho, que eu sempre esqueço o nome dele? Crepúsculo! Quer ver beijo, quer ver Crepúsculo, entendeu? Quer ver animação, tem uma fantástica, vai ver Abominável. Agora, quer ver a linha psicológica e com violência, você tem. Hoje, em cartaz, o Rambo. Nossa, mas no padrão de qualidade do Batman, com Ledger, tá? Com Heath Ledger. Excelente. Taxi Driver, claro. Quantos filmes você quer?
Não, tá bom. Eu vou perguntar isso para a Dani, para o
Sim. Ah, então, para a Dani, porque agora, assim, de supetão, depois eu lembro.
Tá. Mano, Sik, quais filmes que você acha que o pessoal tem que assistir antes de ver o Coringa?
Acho que Um Dia de Fúria aí, né? Tem que ser assistido. Sim. Acho que Um Dia de Cão também, né? Acho que cabe bem, né, nessa expectativa, né, que é uma ideia já convencional, né, é o cara que sofre tudo, né, ele toma porrada de todos os lados, né, em todas as instituições, da governamental, da familiar, da religiosa, E um dia ele tem o snap, né? Ele quebra e ele faz alguma coisa, né? Tem alguns outros filmes nesse aspecto, só que eu não estou conseguindo puxar na memória aqui. Eu vou pensando durante a transmissão, o que vier aqui eu falo.
Ô Lucas, me fala, para você aí, qual filme que o pessoal pode assistir, você recomendaria assistir antes de ver o Coringa?
Cara, sinceramente, eu não sei, não. Eu não me lembro de tanto filme que seja psicologicamente similar a esse, que tem um impacto psicológico parecido. Então, não sei, não.
Tá tranquilo.
Eu lembrei de um que pode ser interessante. Posso
qual?
Falar sem levantar a mão, cortando todo mundo?
Não, assim, pode falar,
tá à vontade.
É O Elefante, do Guzmán Sante. Eu acho que ele entra bem nesse aspecto. E ver o quanto que, assim, não vai dar vontade de matar ninguém e rolar um Columbine 2 vendo Elefante. Acho que essa é uma boa pedida, Elefante, do Guzmán Sante, sacou?
Boa. Dani, pra você.
Olha, eu acho que pro tipo de filme que é Coringa, que não é um filme nem de ação, que nem os filmes de super-herói que a gente está acostumado a ver, e também não é um filme, não é comédia, que é o Coringa, tem umas partes engraçadas, mas é tipo bem poucas, assim, são ironias em cenas bem pesadas, sérias, mas a gente ri, né? A gente sabe muito bem disso. Mas eu queria indicar filme que seria parecido no sentido do Coringa, que é um filme violento, mas psicologicamente. Então eu vou indicar filmes que têm os protagonistas que são pessoas que têm problemas psicológicos. E cometem atrocidades tendo problemas psicológicos. Que aí eu acho que a pessoa que vai assistir já vai se preparar psicologicamente para ver o Coringa. Porque é um filme violento psicologicamente. É um filme que mexe com as nossas emoções. Então eu indico. Precisamos falar sobre Kevin. Eu gosto muito de O Abutre, com Jay Gyllenhaal. O Scarface, do Al Pacino. Clube da Luta também, apesar do cara ser assim, enfim, Clube da Luta. E tem também o... mas não, esse não, acho que eu digo esses mesmo.
Tá, eu só complementaria aqui com o Laranja Mecânica, que também é uma referência aí. Eu vi um brother, né, o Pedro Amaro, ele também tem um podcast aí, ele fala sobre cinema, vou ficar devendo o nome do programa dele, não vou lembrar aqui. Mas ele citou muito o próprio filme do Chaplin, né, que até é mencionado no filme, na questão da linguagem corporal do Joaquin Phoenix, então tem muito isso.
V de Vingança também, acho que pode entrar.
V de Vingança, com certeza, mano, com certeza, boa, boa, boa.
Psicopata Americano, adoro.
Psicopata Americano, filmaço, né? O Bretton Easton Ellis é um puta, cara, adoro o jeito que ele pensa. Mas só para a gente entrar aqui na
reta final,
pode falar.
Uma curiosidade, o Psicopata Americano, não sei se vocês sabem, mas foi o Christian Bale, né, que fez, que é o nosso Batman, do Cavaleiro das Trevas, ele não foi a primeira opção, o papel tinha sido ofertado ao Leonardo DiCaprio, mas o Leonardo DiCaprio não aceitou por causa que, como na época ele tinha acabado de sair de Titanic, estava com aquela imagem lá de... menino bonzinho, bonitinho e tudo mais, ele recusou para não... Foi uma orientação que ele recebeu para não meio que afetar muito a carreira dele. Aí ele só resolveu fazer filmes mais... assim, mais tarde, né? Mas ele amadureceu um pouquinho.
Exatamente.
Mas o Christian Bale tá maravilhoso.
Foi ele trabalhar com o Scorsese que a carreira dele seguiu um outro caminho. E uma outra curiosidade, o Jared Leto tá no Psicopata Americano. Então a gente tem o Batman e o Coringa. Mas só para entrar aqui na reta final, só quero saber de vocês, começando pelo senhor Sik, qual é o seu top 3 de Coringas?
Acho que Jack Nicholson, Heath Ledger e o Joaquin Phoenix.
O Joaquin Phoenix como o terceiro?
Sim.
Qual que é o lance com o Jack Nicholson pra você? Porque ele é...
Cara, eu vi quando era criança, né, o Batman com o Jack Nicholson, e aquilo me aterrorizou, assim, ficou tatuado no meu cérebro como uma coisa muito macabra, assim. Eu assisti depois de velho, né, teve o mesmo impacto, mas eu vou sempre lembrar com um carinho infantil, assim, de ter achado, assim, nossa, mas não é um filme de super-herói, eu tô com medo, assim, sabe? Então marcou, assim, acho que foi esse o Jack Nicholson. E Joaquin Phoenix em terceiro, porque, ah, não vou entrar nesse método, acho que, se não vou dar spoiler aqui, acho que...
Tá. Mari, me conta, qual é o seu top 3 Coringas?
Acabei que eu prometi que eu ia falar uma coisa que era pra Dani e não falei. Minha infância, que é bem antes de vocês, era César Romero. Eu sou do tempo do Batman, do pum, smash, pá, cheio de barulho, entendeu? Adam West, Watts, César Romero como Coringa. Então, meu primeiro modelo lá é César Romero. Concordo com o Jack Nicholson, só que eu colocaria 4, não 3. O Heath Ledger e, em primeiro, o Joaquin Phoenix.
O primeirão, pô, bacana. Bacana demais. Senhor Lucas, qual que é o seu ranking?
Cara, acho que em primeiro lugar eu ia colocar o Mark Hamill, que embora nunca tenha representado o Coringa como fisicamente, né, a voz dele como Coringa, seja em animações, seja nos desenhos animados ou nos jogos, é sensacional, é maravilhosa a dublagem dele, combina perfeitamente, é um negócio que... absurdo, cara, e assim, tem muito de nostalgia pra mim, porque eu já joguei todos os jogos em que ele faz a voz do Coringa, já assisti todas as animações completas e várias partes do desenho animado do Batman e tudo mais, e é sem comparação o que ele fez. Em segundo e terceiro eu coloco o Heath Ledger e o Joaquin Phoenix, ainda não tenho certeza em qual ordem.
Boa, boa, boa. Dani, você quer falar ou eu falo antes?
Pode falar.
Posso falar. Então tá. Vou colocar ali em terceirão o nosso querido Jack Nicholson, porque é o Jack Nicholson, né? Não achei que isso pudesse acontecer, mas em segundo lugar é o Heath Ledger, porque o Heath Ledger, ele é épico mesmo, mas eu acho que por tudo que o Coringa, né, o filme, e por tudo que o Joaquin Phoenix fez no filme, e pela proximidade com a realidade, né, e ser uma coisa tão assustadora e, ao mesmo tempo, perigosa, eu coloco ele como a melhor atuação, porque nada dessa discussão nossa, esse podcast não existiria se não fosse o trabalho excepcional, tanto do Joaquin Phoenix, quanto do Todd Phillips e de toda a equipe de produção do filme. Então,
eu acho que o senhor está eufórico e acho que isso vai mudar com o tempo.
Cara, não vai, velho.
Na época que morreu o Heath Ledger, a gente podia ter feito uma live tão boa quanto essa também, e falando sobre o quanto que ele atuou muito bem. Eu acho que isso é plausível de ser mudado. Mas tudo bem.
Não, com certeza. Igual eu falei, eu não imaginava que alguém pudesse superar o Heath Ledger, mas o Joaquin Phoenix fez isso. Ó, o Lucas quer falar, pode falar, mano, Lucas. Ó, a Dani só
vai mudar o nome ali que tá aparecendo pra Joaquin Phoenix agora?
Adorei! Lê aí, Túlio!
Genial, cara, genial. Dani, a sua vez. Eufórico tava o Túlio comendo doce no exterior.
Não, você tem que ver a do Batmóvel.
A do Batmóvel? Cadê essa?
Do carroceiro.
A gente deu um tiro no Batmóvel para fazer isso. A pessoa não tem coração.
Fechou a noite.
Mano, o Carlos, velho. O Carlos é a melhor pessoa, mano. O Carlos é incrível, cara.
E o avatar dele é muito bom, né?
Peraí, vou pegar uma coisinha para mostrar pro Carlos. Pera aí.
A passagem é a mistura de Bane com Espantalho e Coringa, né? Achei massa.
Acho doido. Dani, fala aí seu top, velho.
Então, eu tenho... Peraí, deixa ela mostrar aqui.
Esse é o Adam West, né?
Batmóvel antigão.
Acho doido.
Ah. Essa aí é homenagem. É sem tiro, tá, Carlos?
Isso é o quê? O Batmóvel?
É o Batmóvel, o primeiro e único Batmóvel.
O do Adam West, com Batmóvel
de maneira. Aí, ó.
Eles iam no sacolão, sair da feira da fruta, levando o abacate todo aí. Dani, para de escapar, Dani.
Então, tá bom, vamos lá. É, a verdade é que eu não vou fazer top, porque eu não vou ficar comparando atuações. Para mim, todos eles são ótimos.
Não faz top, não consigo entender, não. Assim,
não vou comparar.
Eu acho um absurdo, a senhora é uma hipócrita.
Não vou. Para mim, todos são ótimos. São filmes completamente diferentes um do outro. Lançados em contextos completamente diferentes uns dos outros. Não vou falar porque eu gostei mais. Para mim, todos são muito bons. Falando sério, todos são muito bons.
Cara, Dani, tá no ativo. Jack Nicholson e Heath Ledger. Quem que você empurra?
Não vou fazer isso. Mas eu vou fazer uma observação, que seria legal se o Joaquin Phoenix ganhar o Oscar de melhor ator, vai ser a primeira, provavelmente a única vez na história que o mesmo personagem tem dois Oscars, as duas atuações deles ganharam o Oscar, vai ser o Heath Ledger.
Ah, eu sei isso. E o Joaquin Phoenix. Coadjuvante, se levar agora vai ser como principal, dois Oscars de um...
Legal.
Eu acho que é assim.
Quê?
Personagens de quadrinho.
É, não, é sim, mas assim, é o mesmo personagem. Heath Ledger interpretou Coringa, ganhou o Oscar de ator coadjuvante. Aí, 11 anos depois, o Joaquin Phoenix ganharia melhor ator, no caso, porque ele é o principal no filme, pelo mesmo personagem, que é o Coringa. E eles dois eram amigos, então, tipo assim, isso é mó legal. Mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês, que se o Joaquin ganhar, ia ser muito legal se ele tivesse essa reação. Eu vou postar aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente, o link do YouTube, que ia ser tão engraçado, que o Joaquin Phoenix, ele é muito engraçado. Ele é tipo assim, ele vai de All Star nas premiações, ele faz umas caras engraçadas. Aí teve, quando ele ganhou o Cannes de melhor ator pelo Você Nunca Esteve Realmente Aqui, eu acho que dá pra compartilhar a tela, não dá?
Dá.
Porque a reação dele é sensacional. É tipo assim, ele fica... Ah, é maravilhosa a reação dele. Quer ver? Olha só. Vou compartilhar com vocês. Ó, share screen. Cadê? Share screen. Peraí.
O que me surpreende é a assustadora.
Vocês estão vendo?
Não.
Vocês estão vendo a tela?
Não.
Não estão vendo? Ai, que eu tenho que compartilhar. Que burra. Foi mal. Peraí.
Aqui, você está usando meu computador?
Peraí. Peraí, compartilhar. Vou compartilhar, ó. Vocês
estão vendo? Dois e...
Vocês estão vendo?
Também.
Olha a reação do Joaquin Phoenix, que maravilhosa. Deus. Olha. Ó, o Moldova valeu o nome dele. Olha a reação dele.
É comigo?
Tava dormindo ali, de olho aberto.
Não é?
Ai, é ótimo.
Tá nervoso, né?
Olha o All-Star, que lindo. Ele foi de All-Star, olha que fofo.
Ô Dani, eu tenho uma pergunta aqui pra você.
Olha lá o All-Star, que fofo.
Olha só, de todos os atores que fizeram Coringa, tá? Quem que você beija, quem que você casa e quem você dá o Oscar?
todos os Coringa?
Tá bom. Isso é a forma que o Túlio, encontrou de fazer você avaliar um por um.
Tá bom, mas assim, beijar é uma coisa boa, casar é uma coisa boa e qual que é o outro?
É, dá o Oscar. Aqui, Dani, lembra aqui uma coisa, tá? Cuidado que alguns usam bigodinho, tá?
ninguém vai entender a piada se não comprar.
Eles estavam na live.
É piada interna, mas é boa.
sagaz.
Conta a piada. O povo vai entender? O povo daí sabe?
Eu contei ontem.
Não, mas eu tenho que contar no podcast. Tem gente que escuta podcast que não vê a transmissão.
Tá. Gente, é o seguinte, a gente tem um grupo do Cinema de Boteco com os colaboradores e no meio de uma discussão nossa lá, começaram a falar de pelos públicos, né? E perguntaram se ter um bigodinho era uma tendência masculina. Aí a Dani Pacheco chegou toda inocente e comentou que detestava bigodinho, que o lance dela era barba, ela gostava de muita barba, Então, essa é a questão. A Dani gosta do Chewbacca. Mas conta pra gente, Dani. Quem que você dá um beijo, casa e dá o Oscar.
Olha, eu casaria com o Joaquin Phoenix, porque eu queria ser parente do River Phoenix, porque eu amo o River Phoenix. Eu beijaria o Heath Ledger, porque ele é maravilhoso. Ele era muito bonito, muito gato. E ele era alto. O Joaquin Phoenix acho que é do meu tamanho, então ele é pequeno. E o... Quer que é outra coisa?
Não sei, cara.
Você não tem chance, não. Não fica animadinho.
Não, aqui que ela acabou de falar do Heath Ledger, olha o meu nome.
Você é parente do River Phoenix?
Fica animadinho, não, Túlio. Ela falou do amor.
Me poupe, Túlio.
Pra quem que você daria o Oscar, Dani?
Pra todos.
Ah!
Que coisa boa. Todos devem vencer, ninguém deve perder. Ah, que bonito, né?
Ai, gente.
A Dani é comunista.
Eu tenho
Vamos lá, alguém tem mais alguma colocação para falar? Ou a gente pode encerrar a nossa discussão de hoje?
Vejam o Coringa, tem isso para falar.
Sejam mentalmente estáveis.
Mário? Aproveitem muito, porque o Phoenix fez uma transformação fantástica e ele merece o Oscar só pelo que ele, pela forma como ele se transformou para chegar no Coringa.
Dani?
Eu quero deixar para vocês... Ah, tá. Quem não está vendo aqui, né? Não está assistindo ao videocast, está escutando o podcast. Tem um vídeo que eu gravei para o Cinema de Boteco, que é 5 atuações para você conhecer o Joaquin Phoenix. Eu selecionei 5 filmes dele, então é uma dica. Se você quiser conhecer um pouco o trabalho dele melhor antes de assistir ao Coringa, ou se você assistir ao Coringa e amar o Joaquin Phoenix. E o quê? O que foi?
Antes do Sik falar, a Aline perguntou, acho que a Dani vai saber responder. Os dentes do Joaquin Phoenix são daquele jeito mesmo ou não?
Não.
Não, né? Pois é, eu imaginei que não fosse.
Mano, Sik,
fala aí.
Vão ao cinema assistir Coringa. Pense sobre o filme. Vamos matando o obscurantismo aos poucos. Primeiro, essa ideia deturpada de que filme é responsável, né, por coisas ruins. A gente vai matando o obscurantismo aos poucos, depois a astrologia deve ser o próximo, a gente já consegue varrer essa desgraça aí. Então vão e vamos nessa luta contra a desinformação e o obscurantismo.
Lucas!
Que isso, velho? Que agressividade aqui?
Eu acredito que a Lua em Saturno está influenciando o seu Uranus, tá bom?
Com certeza, velho. Então... That thing from Uranus sempre fez mal aqui, mas...
Então tá. Galera, quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram aqui conosco durante 1 hora e 23 minutos para a edição 23 do Papo de Boteco. Espero que vocês tenham apreciado a discussão. Lucas Mendes, foi um prazer recebê-lo. Espero que você tenha apreciado, você contribuiu pra caralho, ajudou a gente. Pode dar aí suas palavras finais.
Novamente, muito obrigado pelo convite ao podcast. É bem legal ter esse contato, né, ainda mais com gente que eu não conheço tanto, mas ainda assim o papo flui, informação para cá, informação para lá, uma interação bem legal, e se tiver a oportunidade de participar de novo, com certeza eu venho.
Mano, imagina, sem intimidade comigo, a gente já fez bullying, né, cara? Você adquire intimidade, tá fudido,
velho. Dois encontros, né?
Exatamente.
Tem encontro, né? Só ver um ao outro assim, um pouquinho de conversa, pronto.
Exatamente, cara. Mas, pô, que bom que você curtiu. Vamos combinar aí pra você voltar mais vezes, cara. Mari, novamente, sempre um prazer gravar com você, né? Sempre aí contribuindo. Hoje encarando dificuldades e obstáculos, mas aqui, firme e forte. Né?
A gente tenta. Obrigada, valeu de novo participar. Quando sempre que eu puder e o computador permitir, a gente dá lá uma contribuição. E fazendo meu comercial,
óbvio.
Depois eu vou lá no Cinema no Escurinho, parceiro do Cinema de Boteco.
Bom. Senhor Sik, Você é foda, meu velho. Você não vai cantar pra gente? Somebody once told in the world, you know, hold.
Eu tô sem meu óculos aqui e eu tô sem as minhas roupas dos anos 90, mas na próxima eu prometo que eu vou cantar um Smash Mouth aqui pra galera. Ah. E agradecer ao senhor, muito bom tê-lo de volta, né? E saber que deu tudo certo na cirurgia, que o transplante foi um sucesso, sabe? Obrigado a Dani, que sempre me recebe muito bem aqui, que segurou esse rojão enquanto você estava fora, foi massa demais. Sempre um amor, sempre bom estar perto dela aqui, mesmo muito longe, né? E o Lucas, já trocamos algumas ideias aí sobre cinema, um rapaz bacana que eu também queria agradecer. Obrigado a todos, obrigado a quem viu aí, e é isso aí.
Sensacional, mano. O Eduardo, a Dani fez um vídeo sobre o Ad Astra, já está disponível. Pode colar lá para ver, tá bom? Dani, novamente, né? A Dani, como o senhor Sik falou, durante meu período de férias, ela coordenou a parada toda aqui. A Dani é uma pessoa extraordinária, além de ser a nossa grande especialista, né, em premiações, bilheterias, tá aí tocando terror e tomou gosto pela coisa, né? Porque agora ela lança vídeo todo dia, né? Antes não, né? Vamos fazer aqui o podcast, Não, agora a Dani faz vídeo todo dia, velho. Eu acho isso do caralho, velho. Então, ó, Dani, beijo. Quais são as suas palavras finais?
Ah, eu queria agradecer a presença de todos. Achei muito legal de falar sobre o filme do Coringa, importante falar sobre ele, que ele não é só um filme muito bom, mas ele faz uma crítica social forte, é um filme para a gente pensar, e é muito bom ir ao cinema e ser impactado, ver filmes que te fazem refletir sobre o mundo em que vivemos. Eu acho isso muito importante, diretores que fazem isso. E eu recomendo que vocês, quem estiver escutando aqui, assista ao filme, tire suas próprias conclusões. Se não gostar, não gostou, mas se gostar também, ótimo. Mas assista ao filme, acho que é um filme que vale muito a pena ser visto. E eu quero fazer meu jabá, porque eu tenho um podcast que chama Casos da Dani, queria divulgá-lo. Tem casos engraçados, porque minha vida é uma comédia, não é uma tragédia, igual a do Coringa. E é isso, ouça meu podcast, que ele é muito legal. Minha mãe não gosta, porque ela tem vergonha das minhas. Eu não escuto os trem inteiro, mas o Lucas já escutou. O Lucas gosta das minhas histórias. Então, é isso. E muito obrigada. Adorei apresentar o podcast na sua ausência, Túlio. Foi legal.
Pô, não, vamos tocar o terror disso aí, vamos fazer um rodízio aí, ó. Mas eu tô pra ouvir o programa da Dani, ela já me mandou os micos de viagem, eu tenho que ouvir essa parada. Então, tocar o terror. Inclusive, né, eu descobri que a Dani tava com um podcast, tô viajando, aí eu vejo lá na chamada, podcast da Dani Pacheco. Que porra é essa, velho? Eu já pensei, caralho, velho, a Dani já lança o negócio, não fala nada com ninguém, mó agente secreta, velho, acho do caralho. Ô, Dani, só um par... eu não consigo deixar de falar isso, velho. Na hora que você falou impactado aí com o filme, foi a primeira vez na vida que eu entendi, porque tem um meme quando você fala de, eu tive um impacto grande assistindo esse filme, aí no meme você coloca as paquitas, né? Eu finalmente entendi.
Nossa, Túlio,
Tô impactado.
Essa figurinha é maravilhosa.
Eu tinha visto aí, eu passei mal de tanto rir. E foi a Dani que postou.
Épico, velho. A galera, então... Muito obrigado, todo mundo. Quinta-feira que vem, 22 horas, estaremos aqui mais uma vez para mais uma edição do nosso podcast. E também não esqueçam, né? A Dani está postando vídeo sempre. Toda quinta-feira tem vídeo curtinho meu. Todo dia tem live, aliás, né? Todo dia tem 365 filmes em um ano. Então, bora tocar nisso aí. O Sik, daqui a pouquinho também, né? Vai começar a tocar o terror com os vídeos dele.
Tô devendo, mas vai rolar, prometo.
Vai rolar essa parada. E é nóis, então, tá? Grande beijo e tchau! Dani, você sabe que você que tem que encerrar, né?
Ah, é nóis!
É isso aí! Nossa senhora! Limitada!
Que a coisa complique!
Dá tchau de novo, Túlio, pra eu encerrar de novo, tô brincando. Tchau, gente, agora eu vou encerrar aqui. Beijos.
Beijos.
Você ouviu Papo de Boteco.